querido amigo ouvinte desse podcast. Cliquei de novo errado aqui, mas tudo bem. A gente ajeita depois e tá tudo certo. Ainda tô me adaptando, porque esse podcast, para você que tá só ouvindo, não sabe, ele está em live também. Todas as terças, às 15 horas, no canal do ProFootball no YouTube. Não sabe ainda que o ProFootball tem um canal? Está perdendo tempo? Aqui na descrição desse podcast está o link para você se inscrever. Quem está comigo mais uma vez é meu amigo Henrique Bulho. Tudo bom, Bulho?
Levão, tudo ótimo por aqui. Espero que esteja com você também. A gente estava falando agora há pouco no YouTube, né, que é o primeiro podcast que a gente faz o ano inteiro de moletom. Acho que deve ser, de verdade, o primeiro dia que eu lembro desse ano e que eu tô sentindo frio. Nada mais gostoso.
Não, tá gostoso hoje aqui também. 15 grauzinhos agora, então tá delícia, né? Bom, Bulho, temos algumas coisas a falar essa semana, né? Tivemos mais movimentação do que eu imaginava. Estamos gravando na terça-feira. Nessa semana ainda vamos ter o lançamento do calendário da NFL. Né? Já tivemos alguns spoilers, né? Como, por exemplo, Kansas City Chiefs abrindo a temporada contra o Baltimore Ravens no dia 5. Belo jogo para abrir a temporada, né? E só para complementar, antes de passar a palavra, os Chiefs recebem os Bengals depois, é isso?
Esse dos Chiefs e Bengals eu confesso que eu não vi. O único que eu vi da segunda semana é Miami Dolphins e New York Jets no Thursday Night Football, não?
Thursday Night, isso mesmo.
Perfeito. Eu sinto que a NFL tá caprichando bem nos prime times pra começar a temporada, viu? Porque Chiefs e Ravens é um jogaço. Jogaço.
Eu acho assim, é aquela coisa, né? O primeiro impacto da temporada faz, às vezes, muita gente ficar nela pelo resto do ano, né?
Sim, e aí a gente tem também New York Giants e San Francisco 49ers, que é de novo a volta do Aaron Rodgers, de novo Aaron Rodgers no Monday Night Football. E coincidência ou não, o Leonard Floyd tá nos 49ers hoje. É quem machucou o Rodgers, de forma, claro, acidental no ano passado. Mas você começar a semana 1 com Rodgers, Lamar Jackson, Brock Purdy, Patrick Mahomes, Jalen Hurts e Jordan Love, tá ótimo.
Eu confesso que eu não gostei desse jogo aí, Jets e 49ers. Que vai passar aquela pauta malogra, maldita, insuportável, né? Do Rodgers era torcedor dos 49ers, e aí eles passaram ele no draft, e aí teve toda aquela questão das derrotas dele. Meu, essa pauta aí ninguém mais aguenta, cara. Essa é uma pauta que, pelo amor de Deus, ninguém mais aguenta, tá?
Mas se você pensar bem, é melhor a gente tirar essa pauta logo na semana 1, e aí a gente não tem que pensar nela no restante da temporada. Sabe?
Ah, sei lá, mete ela numa semana 12, lá num Thursday night, algo nesse sentido. Pra mim tava melhor. Mas é isso. São bons jogos. E a gente tem um outro jogo que a gente não falou aqui, né? Você falou de Ravens e Chiefs, tem Bills e Dolphins. Esse outro jogo dos Chiefs ainda parece que não tá confirmado, tá? A Dan Schefter, eu fui procurar aqui, ele não. Nem o Schefter, nem o Rapoport confirmaram, tá? Foi mais especulação. Mas essas coisas assim, que onde tem fumaça tem fogo, né? Não tem muito mistério, tá? Mas a gente tem Cowboys e Browns também confirmado pro domingo à tarde, né? Deve ser o jogo, é o jogo da Fox americana. E tem um atrativo, né? Que é a chegada do Tom Brady como comentarista, tá? Ó, o Hugo tá mandando aqui no chat que Chiefs e Bengals é na semana 2 sim, mas não vai ser prime time, tá? Boa. Mas Tom Brady estreia como comentarista em Cowboys e Browns, né? Então, assim, a estreia do GOAT aí como comentarista com certeza vai dar bastante barulho lá nos Estados Unidos, né? Tom Brady aí começando a sua carreira como analista.
Eu acho interessante que eles colocaram o Brady logo no jogo dos Cowboys, que é o time mais famoso e conhecido dos Estados Unidos. E eu não sei, eu sinto que eu tô animado pra ver o Brady comentando o jogo, porque a minha expectativa é muito baseada no Tony Romo em 2017. Que o Romo começou super bem, e ok que ele deu uma caída depois, mas ele trazia muita coisa nova e muita coisa interessante. Eu consigo ver o Brady fazendo a mesma coisa, e acho que vai ser bem legal.
Vai ser legal, né, cara? E é muito legal ver o Tom Brady. Gostei muito de ver o Bill Belichick, por exemplo, no draft. Achei muito, muito, muito
Nossa,
da hora ele.
Maravilhoso.
Ali comentando e tal, né? Então, é isso. Fico feliz em ver o Tom Brady. Acho que vai ser um começo de outra carreira promissora para ele. Bom, vamos lá, Bulho. Tivemos algumas coisas que também, para além do calendário, agitaram a liga nessa semana, né? Tivemos duas renovações grandes. Vamos começar com a menos impactante, mas que é uma marca histórica. Anton Winfield, defensive back safety do Tampa Bay Buccaneers, renovou seu contrato por 4 anos, 84 milhões, isso dá uma média de 21 milhões, se tornou o defensive back mais bem pago da história, e desses 84 milhões, 45 são garantidos, então basicamente 2 anos do contrato. E aí, Bulho, um safety sendo o defensive back mais bem pago da história, hein? Isso é, confesso que é uma mudança de paradigmas, né?
Eu acho bastante incomum, na verdade. E claro, South Gardner e Patrick Surtain vão olhar para isso e vão ficar super felizes. Eles têm um número mais alto para buscarem agora. O Anthony Field merece para mim, Devon. Para mim, sem dúvidas nenhuma, extensão merecida. Vendo o melhor ano da sua carreira, teve uma dezena de números mais altos em tackles, em jardas, em interceptações. Jogou muito bem, foi ao pro. Não tenho dúvida de que ele merece essa extensão. Agora, o que eu quero saber, e eu acho que a resposta para isso é sim, é o quanto que isso muda o mercado de safeties, que tem sido bem desvalorizado, principalmente na free agency. Eu acho que o Winfield ele começa a alterar o paradigma da posição, e a gente vai começar a ver esse número crescer cada vez mais.
Na verdade é assim também, eu acho que a gente não teve mais insetos do mercado de cornerback, até por falta de jogadores, né? Então assim, a gente tá vendo um safety crescer, acho que quando o Patrick Surtain e o AJ Terrell renovarem, eu acho que algum dos dois aí vai conseguir subir de novo os cornerbacks aí, vai subir a média, né? Mas, sem dúvida, mexe no mercado de safeties. A questão é que eu não vejo tantos safeties assim sendo caras impactantes, né? Essa é a real. Talvez aí quem vai receber um grande contrato no futuro, o Kyle Hamilton, tá lá no Alfanga. Não sei se tá lá no Alfanga vai ganhar um contrato desse tamanho, né? Nesse momento. Então, para mim, assim, o Anton Winfield, para mim, ele é tudo que sonharam que o Derwin James seria, tá? Para mim, ele é tudo que sonharam que o Derwin James seria. Derwin James é muito bom? É muito bom. Mas não entregou com consistência o que se esperava. Jogador que teve mais flashes do que produção constante, tá? Pode ser por conta do ambiente, pode ser porque os Chargers estão, pode ser que esse ano com o Harbaugh ele desponte, talento não falta. Mas eu não vejo tantos jogadores assim para virem nesse contrato do Winfield, sabe, no futuro. Sei lá, quando é que o Minka vai ter contrato para renovar, mas são poucos os caras que eu olho. Então, assim, talvez fique um pouquinho de tempo aí segurando esses 21 milhões, tá? Agora eu vejo o mercado de cornerbacks, quando o Pat Surtain renovar, por exemplo, dando uma boa subida, né? A gente tem o Derwin James e o Minka em 2027. Quando é o Kyle Hamilton? O Kyle Hamilton é da classe de 2022, é isso?
2022.
22, 23, 24, 25. Ele tem o quinto ano, 26. Vai renovar também mais ou menos na mesma época. Talvez a gente tenha um boom aí, né? Com o Kyle Hamilton. Mas, óbvio, podem aparecer jogadores nesse meio tempo que cresçam muito e tudo mais. Mas eu achei válido o contrato. Para mim, e eu sei que vai parecer surpresa o que eu vou falar, os dois melhores jogadores dos Bengals, não, nenhum deles é o... Dos Buccaneers. Nenhum deles é o Mike Evans. Para mim é o Tristan Wirfs, num lado da bola, e o Anthony Winfield do outro lado da bola. Então você tem que pagar esses caras. Tem jeito.
Para mim também, 100%. Especialmente porque os dois foram peças muito importantes, não só no título de 2020, mas também na boa temporada que eles fizeram no ano passado. O Winfield, cara, foi sensacional. O Tristan Wirfs, ele, em campo, é um dos melhores jogadores da liga. Assim, extremamente dominante na posição.
E ele jogou nos dois lados, né? Na direita, fez a transição para a esquerda e continuou jogando em altíssimo nível, né?
Sim, perfeito.
É absurdo. E aí tivemos a renovação do Jared Goff, né, do Jared Goff, aí o quarterback do Detroit Lions, também fez uma extensão aí por 4 anos, recebeu 212 milhões, sendo desses 170 garantidos, uma média de 53, que o coloca como o segundo jogador mais bem pago da liga, tá? Segundo jogador mais bem pago da liga. É, então, 53, Bulho, acho que não saiu estrutura do contrato ainda, né?
Não, ainda não.
Mas 53 dá pra gente mais ou menos projetar pelo menos 3 anos de Jared Goff, né? Um quarto ano aí você teria que queimar um pouquinho de dead cap, mas daria pra fazer. E aí, Bulho, não é muito dinheiro pra um quarterback que não é top 5? Essa pergunta contém ironia.
Não é, Devão. Eu acho que foi um contrato muito justo e muito válido pro Jared Goff, porque assim, primeiro que a gente tem que lembrar sempre que o cap subiu muito de 2023 pra cá. Foi mais de 13% de aumento. Os times da NFL não estavam esperando isso. E em termos de porcentagem do cap, o contrato do Goff não é o segundo maior. Isso pesa bastante. O Joe Burrow ele não ia ultrapassar, realmente, mas você ultrapassar o Justin Herbert, você ultrapassar o Jalen Hurts, não é incomum a partir dessa subida. E o principal é que não tem como você deixar o Jared Goff sair. Não tem como. É muito simples. Ele, junto da franquia, os dois estão dentro de um processo de reconstrução nos últimos 3 anos, que qualquer coisa que Detroit tente mudar dentro disso é maluquice. E Detroit sabe disso. Detroit sabe que tinha que pagar caro. E quando você olha para Atlanta, pagando 45 milhões por ano pro Kirk Cousins, que tá com 36 anos e tá voltando de uma lesão grave, é impossível você achar que você colocar o Goff na mesma pegada. Ali era o mínimo, do mínimo, mas o Goff sabia que podia receber mais, e os Lions sabiam que não tinham pra onde fugir. Então, pra mim, é um acordo muito simples e muito válido, que mantém uma parceria que tá dando muito bem.
Aí é o seguinte ponto, cara. É um time extremamente jovem, que tem espaço na folha, mesmo com a renovação do Jared Goff, que não tem problemas crônicos para resolver para os próximos anos. O único jogador que eles não conseguiram pagar ainda, que eles não pagaram, e eu não sei se eles vão pagar e tal, vai depender muito de como vai ser o futuro aí, é o Taylor Decker, né, que já tem seus 30 anos e tal, o left tackle, mas eles acabaram de pagar o Penei Sewell, acabaram de pagar o Amon-Ra St. Brown, eles acabaram de draftar 2 cornerbacks, eles acabaram... eles têm o Aidan Hutchinson ainda um bom tempo em contrato de calouro. Então, assim, imagina assim, você deixar o seu quarterback que te levou, né, que te levou, é modo de dizer, porque QB wins não é uma estatística, mas que esteve na condução do time, né, até uma final de conferência, e para fazer uma aposta, sabe? O quarterback que ganhou um jogo de playoff, né, que foi o titular do time vencendo um jogo de playoff depois de 32 anos. O quarterback que esteve muito perto de ir com o seu time ao Super Bowl. As pessoas esquecem que os Lions estavam vencendo os 49ers e tiveram um colapso no segundo tempo, e aí mérito também de São Francisco de voltar para o jogo, e você deixar ele embora. É muito simples aqui da sua casa dizer isso, sabe? Imagina você deixa o Jared Goff embora, e qual é o seu plano para ficar no lugar dele? Porque, assim, o mercado não costuma ter grandes quarterbacks, né? O draft, você não sabe o que vai ter no draft do ano que vem. Ninguém sabe. Ah, mas, cara, ninguém sabe o que esses caras vão virar ainda. Tá muito longe. Então, assim, o Brad Holmes vai fazer o quê? Deixar o seu seguro ir embora e desperdiçar tudo isso que ele fez atrás de uma aposta de quarterback? Não dá pra pensar assim, né? A gente tem que se colocar no lugar de quem tá tomando a decisão. Esse é o meu grande ponto. E eu acho que o Jared Goff, ele roda muito bem o sistema de Detroit, muitos passes completos, é um cara muito preciso. Eu sei que ele pressionado, ele tem problemas, o time investiu em linha ofensiva. Ponto. Tá?
Sim.
Então, é isso. Agora, Bulho, quanto isso impacta nas futuras renovações? Esse é o meu ponto. Deixa eu já te digo mais ou menos assim. A gente sabe que tem Dak Prescott para renovar, e eu acho que Dallas vai segurar até onde dá e ver o que vai fazer. Tem Tua Tagovailoa, né? E mais logo para frente, né? A gente tem Jordan Love, Brock Purdy e Trevor Lawrence. E aí, quanto que isso impacta? Porque o Jared Goff recebeu 53 milhões, né? Tudo bem, o Joe Burrow ele tá numa prateleira que talvez alguns desses caras não pudessem nem chegar perto. Mas alguns a gente pode conversar com o Jared Goff nesse sentido, né?
Acho que o Jordan Love pode conversar, o Brock Purdy pode conversar, o Trevor Lawrence pode conversar. E, assim, a subida do cap, pra mim, torna bem evidente uma coisa. Os times sabem que 50 milhões é o mínimo, vai ser a linha mínima a partir disso. Parece um número arbitrário, ok, eu até concordo que seja. Mas você não vai renovar barato com o Brock Purdy, você não vai renovar barato com o Trevor Lawrence, você não vai renovar barato com absolutamente nenhum desses caras. Nem o Dak Prescott vai sair barato. Sabe, o Tua Tagovailoa, se Miami não quiser renovar, o Tua vai pra outro time que vai pagar caro nele. Você olha pro Atlanta, Atlanta paga 45 milhões pro Kirk Cousins, velho, e voltando de lesão grave. Então, impacta bastante como a base. Eu, ontem, por exemplo, meu primeiro pensamento foi, o Jordan Love tá muito feliz. E pra mim, é bem evidente que os times vão continuar nessa trajetória de continuar sempre pagando quarterback. Porque os Lions, ok, os Lions têm esse core ofensivo totalmente renovado agora. Mas São Francisco já pode se preparar, Green Bay já pode se preparar.
Puxa, estica essa pauta aí que eu vou receber uma entrega, porque assim, a gente espera o dia inteiro, ela só vem na hora da gravação.
Não se preocupa, porque meu pai tava até comentando comigo que podia acontecer a mesma coisa. Então, eu acho que o Jordan Love, ele é esse primeiro cara que vai olhar e vai falar assim, porra, legal, conseguimos. Agora a gente tem 53 milhões no mínimo. E o Love, ele não tem esse corpo de produção que o Jared Goff tem nos últimos 3 anos, mas ele é um cara jovem, um cara de muito potencial. Então, pra ele, não importa. Ele vem de um grande ano. Se ele for renovar esse ano, que eu não acredito que vai acontecer, vai tirar muito dinheiro. Se for renovar no ano que vem também, vai tirar muito dinheiro. Brock Purdy, não precisa nem falar. O cara, que desde que chegou em São Francisco, é uma super estrela. Tem suas limitações? Ok, tem, mas paciência. Tua Tagovailoa, especificamente, eu já falei em outros podcasts antigos. Esperaria esse ano, não sei se eu renovaria. Não gosto do Tua individualmente falando. E não sei medir o quanto que eu acho que ele é produto do sistema do Mike McDaniel. Sabe, acho que é bastante, sinceramente. Não quero pagar 50 milhões pra um cara que, nas horas mais importantes, ele fala. E o Dak Prescott, pra mim, é o caso mais interessante de todos esses, tá? Porque o Dak tem desperdiçado suas chances. O Dak demorou muito, mas muito mesmo, pra conseguir a renovação dos Cowboys. A gente falava em 2018 que os Cowboys precisavam renovar. Os Cowboys renovaram em 2021. E totalmente a contragosto. Então, o Dak, fechando isso, ele é esse cara que, se ele atingir o mercado também, ele vai tirar muito dinheiro. E eu acho que, individualmente falando, esse contrato do Goff muda bastante coisa pra esses caras.
Deixa eu aproveitar aqui e passar rapidinho pelo chat. Nosso Guilherme Cohen tá por aqui, um grande abraço pra ele. Nosso Alex Porto, psicólogo do futebol americano, um grande abraço. Thiago Salomão também, Guilherme Floyd, o Hugo, Felipe Barbosa. E o Eduardo Pinto, ele faz uma pergunta muito pertinente. Se vocês tivessem que dar essa grana pro Goff ou pro Tua, qual dos dois vocês pagariam? Eu sente... Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Goff. Sente tubiar. O Tua é um cara que eu esperaria, assim, cara, eu tentaria empurrar essa renovação do Tua o máximo que eu conseguisse, sabe? Ah, tem que botar tag, tem que não sei o quê. Por quê? Tive que dar um piquezinho ali. Mas é... Eu não tô pago no Tua Tagovailoa. Eu acho ele um quarterback ruim? Não. Eu também não tiro ele pra nada como as pessoas tiram. Sabe? Mas o Tua tem algumas coisas a me provar ainda. Tá? Então, assim, eu esperaria, eu tentaria segurar essa renovação o máximo que desse. Ou tentar fazer uma renovação de 2 anos com o Tua. 2 anos eu sei que ele não vai acertar, não vai aceitar. Mas aquele contrato... que depois de 2 anos você consegue sair, mesmo que você tenha um deadzinho ali e tal. Acho que seria a minha alternativa. Não sei se o Bulho pensa a mesma coisa.
Não, foi 100% isso. Eu não confio no Tua Tagovailoa nesse momento. Eu sei que ele te entrega boas coisas, eu sei que se esse cara aparece no mercado, tem muito time que vai estar interessado nele, porque ele é um upgrade em vários times. Mas eu estaria bem receoso a dar um contrato de longo prazo com muito dinheiro pro Tua, e eu não estaria se fosse o Jared Goff, sabe? Então, pra mim é puramente uma questão de confiança, uma questão de que Goff hoje é um quarterback, na minha visão, muito superior ao Tua.
É muito mais consistente, né? Muito mais rodado e tal. Então, eu preferiria ele. Bom, esse ano, Bulho, a gente completa aí 10 anos de um draft aí da NFL, né? 2014. E eu gosto sempre de... A gente sempre gosta de revisitar alguns drafts. E 2014 aí a gente teve figuras icônicas no draft, né? Mas nenhuma tão icônica quanto a escolha 22, né, do draft daquele ano. Johnny Manziel. Conte um pouco para as pessoas relembrarem quem foi Johnny Manziel e qual é a história por trás de Johnny Manziel.
Até abre um sorriso quando é isso. A época de Johnny Football deve ter sido uma das mais divertidas, Ivão. Eu tenho certeza que você pensa isso, porque o Johnny Manziel, pra quem não conhece, ele é um quarterback, era quarterback de Texas A&M, e desde que ele chegou no college football, esse cara teve atuações históricas. O Johnny Manziel, ele era muito bom para o college football, isso tem que ser dito, para o college football. No primeiro ano ele chega e ele consegue um upset incrível, jogando em Alabama na casa deles, e aí todo mundo começa a prestar atenção. Nossa, esse cara é super bom, ele vai ganhar um Heisman e tudo mais. Só que em 2013, que é o ano dele antes de ir pro draft, descobre que o cara é completamente maluco da cabeça. Ele tá sendo suspenso, ele viola a regra da NCAA. Não é um bom prospecto de modo algum. Isso estava claro e evidente na época que o Manziel não era um bom jogador. Só que, em 2014, a gente tá falando do Cleveland Browns, que desde que tinha voltado não tinha nada. Nada, nada na franquia. Tinha 15 anos de puro fracasso. E aí o Cleveland Browns olha pro Johnny Manziel. O Johnny Manziel olha pro Cleveland Browns. E os Browns falam, eu vou draftar esse cara na primeira rodada. Os Browns sobem no draft pra pegar o Johnny Manziel.
Cara, e é muito louco assim, que tem muitas teorias, né? Que teria sido o dono que queria, o outro disse que foi o treinador que queria, e por aí vai. Mas no fim acabou pegando essa bucha, né? E aí imagina assim, se o Johnny Manziel ele era esse cara maluco sem dinheiro, imagina ele com dinheiro no bolso, né? Mas assim, o que mais fala é que quem queria mesmo era o Mike Pettine, o head coach na época, né? E obviamente o final não foi bom. Só para ilustrar, o Cleveland Browns de 2014 tinha o Kyle Shanahan como coordenador ofensivo, o Mike McDaniel trabalhava como treinador de wide receivers, tá? E tem uma trick play famosa em que o Manziel tá no lado do campo conversando com o Shanahan, né? Tipo, como se ele tivesse recebendo as instruções, mas ele tá dentro do campo, ele vai receber o passe. E aparece exatamente os dois, né? Aparecem os dois. Essa comissão técnica ainda tinha o Anthony Weaver, tá? Que hoje é o coordenador defensivo do Miami Dolphins, que trabalhava no Baltimore Ravens, tá? O Jeff Heflin, que acabou de assumir como coordenador ofensivo do Green Bay Packers. E o Aaron Glenn, que é o coordenador coordenador defensivo do Detroit Lions. Tá? Então, assim, era uma comissão técnica com bastante nomes renomados. E claro que se a gente mexer aqui, ainda vai encontrar outros, assim, né, menos renomados e tal. E, obviamente, não deu certo, né? E aí, Bulho, o que o Johnny Football aprontou?
O Johnny Football, basicamente, viveu a vida dele de college na NFL, que é a liga que mais exige profissionalismo e esforço do mundo. Tem muitas histórias dele, e aí se a gente contar, a gente ficar aqui por meia hora, acho que nem vale a pena, eu vou contar só uma, que acho que é a que mais mostra tudo isso. Os Browns iam pra semana de folga, e o Mike Pettine virou pro Johnny Manziel na segunda temporada dele e falou assim, você é o titular a partir daqui, pelo amor de Deus, não faz besteira, não me complica. Isso foi na quinta-feira. Deu 2 dias, saiu uma notícia assim, Johnny Football vira o terceiro quarterback dos Browns, Mike Pettine disse que ele não vai ficar ativado. O que, que o Johnny Manziel fez? Não me complica. Ele foi pra Vegas, ele se disfarçou, colocou uma peruca e um bigode, mudou de nome, só que a gente já tava entrando numa era em que as pessoas filmam tudo. Filmaram o cara. Porque o Johnny Manziel era um cara super conhecido no mundo, nos Estados Unidos. Todo mundo que gostava de futebol americano sabia do cara. Obviamente filmaram e obviamente caiu na mídia. Deu 2 dias. Ele não durou como titular por 2 dias. E aí ele nunca mais volta a campo. Na última semana da temporada, de novo, ele perde o voo, o time já é eliminado. Tá, mas ainda assim, falta profissionalismo dele. Porque ele, de novo, ele vai pra Vegas e não consegue pegar um voo de volta. E aí o Cleveland Browns fala, cara, não dá, você é dor de cabeça demais, sua qualidade de menos. E ele nunca mais volta a jogar na NFL.
É, e aí ele ainda tenta voltar lá na Liga Canadense, né, e tudo mais. Mas não tem jeito. E a história é que Jerry Jones tinha chegado a pegar o papel para selecionar Johnny Manziel, tá? Na escolha, qual foi a dos Cowboys? 16. E o filho dele, né? Como é que se chama o filho do
Stephen
Jerry?
Jones.
Stephen Jones, perdão. E ele vai lá e tira o papel da mão e ele seleciona o Zach Martin, que é um All-Pro, né?
É
um
All-Pro igualzinho.
Constante. Mas, sem dúvida, o grande personagem é o Johnny Manziel. E depois se descobriu ele, né? Que ele tem problemas de bipolaridade, ele tem problemas... Além dos problemas com o uso de substâncias, né? E então, aquilo tudo potencializava nele e aí foi um problema. Mas hoje ele trabalha na mídia, tem um documentário no Netflix chamado Untold, que é bem legal. Tá? E ele falou que nunca leu um playbook na vida e tal. Era um cara que tinha um talento, mas um talento que nunca foi bem usado da forma de se desenvolver para ser um quarterback na NFL e ficou pelo caminho. Mas esse draft de 2014, ele tem outros personagens, só para a gente ilustrar. Ó, o Jadeveon Clowney foi escolha número 1, né? Os Jaguars na 3 selecionaram o Blake Bortles, um dos melhores quarterbacks aí, tá? Mas Khalil Mack foi uma escolha desse draft. Jake Matthews, Mike Evans foi uma escolha desse draft. Taylor Lewan, que bastante tempo na liga. O Odell Beckham Jr. foi a escolha número 12. A número 13, uma escolha que mudou a história dos Rams, que é o Aaron Donald, talvez o melhor defensor da liga, da história, ou top 2 aí, né? O CJ Mosley é dessa classe. Mais para baixo, a gente tem DeMarcus Lawrence, Joel Bitonio, Derek Carr, escolha de segunda rodada do, na época, Oakland Raiders, né? Davante Adams, escolha número 53, o Green Bay Packers pegando o wide receiver na segunda rodada. Jarvis Landry, deixa eu ver quem mais aqui. Trey Turner, né? O Devonta Freeman, que foi um running back de sucesso. E o Jimmy Garoppolo, né, Bulho? Jimmy Garoppolo é dessa classe, inclusive você escreveu um texto essa semana sobre isso. E antes de eu te pedir para falar sobre o Jimmy Garoppolo, quero lembrar você de assinar o Pro Football. profootball.com.br/assinar tem plano anual, plano mensal, plano bianual, todos eles para você, com muito conteúdo exclusivo, textos e podcasts exclusivos durante a semana. Bulho, e aí, essa história do Jimmy Garoppolo, ele chegou mesmo para ser o cara para substituir o Tom Brady ou isso é maluquice?
Não, ele chegou mesmo e o Belichick brigou com Deus e o mundo pra isso. E assim, hoje é muito fácil da gente virar e falar que o Garoppolo e o Brady não estão em patamares iguais, e não estão mesmo. Mas olha pela cabeça do Bill Belichick em 2014. O time tava 10 anos sem ser campeão. Você olhava pro Garoppolo na época e ele tinha boas coisas que você podia desenvolver como quarterback. E principalmente, o Brady tava com 37 anos. Hoje a gente sabe que pô, ok, o Brady jogou em alto nível até 43, 44. Mas não tinha como saber isso quando o Brady tava com 37. Especialmente
não,
porque
ele
a gente...
Não, tava em 2014, ele já tava com 37?
Tava. Isso é pra você ter noção de quanto o Tom Brady tá velho, Deivão.
Meu Deus. É,
e ele, assim...
Ele é de 77, tá certo?
Ah, e cara... A gente olha pra um Drew Brees da vida, o Brees despencou de produção com 39, 40 anos. É até natural você achar que a mesma coisa podia acontecer com o Tom Brady. E ok, ele provou que isso não era verdade, ele jogou em altíssimo nível até mais tarde, mas não tinha como você saber isso com 37 anos. E a escolha do Garoppolo é o primeiro passo do Bill Belichick para montar um plano de sucessão pro Tom Brady. Em certa parte, o Belichick não estava errado, porque o Garoppolo quando joga, joga bem, só que o Tom Brady não estava caindo de nível. Nesse meio tempo de contrato de calor do Garoppolo, o Brady ganha 2 Super Bowls. E aí o Brady começa a encher o saco na orelha do Robert Kraft. Eu vou jogar até 45. Eu vou jogar até 45. Eu vou jogar até 45. E o Kraft, que viu o cara dar 5 Super Bowls pra ele, falou, pô, eu não posso deixar esse cara. E aí tem um Seth Wickerson da ESPN, que faz reportagens investigativas maravilhosas. Na época, ele escreveu um texto em que ele contava que o seguinte encontro aconteceu. A reunião, 2 semanas antes...
Só fazer um parênteses, porque ele apanhou por conta desse texto, cara.
Nossa senhora!
E assim, as pessoas têm o costume de achar que quem tá reportando tem que escrever o que elas querem ouvir, quando não é. A função delas é contar o que elas apuraram, gostem ou não gostem, tá? É um tipo de jornalista que tem credibilidade, que não vai sair inventando história, mas as pessoas massacraram ele em 2014, disseram que era invenção, que ele não tinha fontes, quando o tempo provou que era verdade, quando a história que veio à tona foi provada que é verdade. Então as pessoas têm que parar de descredibilizar quem está trabalhando porque fala o que elas não gostam.
Exato, e o próprio Belichick fez isso, mas é porque o Belichick não ia virar numa coletiva de imprensa e falar, não, é verdade, a gente queria assim. Porque, assim, pra quê? Não tem porquê, não existe a menor razão pra isso. Só que o Seth, ele conta que duas semanas antes do prazo final de trocas em 2017, teve uma reunião entre o Bill Belichick e o Robert Kraft, e a ordem foi clara. Troca o Jimmy Garoppolo. Esse cara não é o futuro da franquia. E o Belichick ficou muito contrariado, assim, não queria de jeito nenhum. Mas é aquilo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não importa o que se ganhou, o dono da franquia é o Robert Kraft. Aí o Belichick vai lá e troca pro San Francisco 49ers. Os círculos da liga ficaram bastante assustados na época, porque o Garoppolo teve propostas mais caras e saiu só para uma escolha de segunda rodada. E aí o Garoppolo segue a vida nos 49ers, a gente sabe o que acontece depois. Mas esse foi o primeiro passo do New England Patriots planejando uma era pós-Tom Brady, que não tem sido de muito sucesso desde então.
É, e assim, essa questão toda, né, expôs muito as cisões que aconteciam entre Belichick e Brady e Robert Kraft e tal. Só que aí, nesse meio tempo, o time voltou a ganhar, né, cara? O time voltou a ganhar, o time voltou a vencer, então essas coisas foram ficando de lado, né? As coisas foram ficando de lado, então acabou que... muita coisa foi ficando embaixo do tapete para só depois ser resolvido, né?
Mas e nesse mesmo artigo, Deivão, desculpa interromper, mas só para complementar, o repórter da ESPN, ele fala o seguinte, a gente sempre ouviu falar nos últimos, sei lá, nos primeiros 16 anos da relação Brady-Belichick, que o Brady aguentava as porradas que o Belichick dava nele. Só que naquele ano de 2017, o Brady tava com uma mentalidade muito, nossa... A vida é um amor, nossa, precisamos ser positivos e felizes. E ele não tava mais aguentando as porradas do Belichick. Só que o Belichick não ia parar com isso. Ele não parou com isso em 25 anos de New England Patriots. E aí começa a surgir essa cisão entre os dois. Que o Brady não aguentava mais ele ganhar tudo que ele ganhou. E mesmo assim o treinador dele fica criticando ele toda semana. E aí começa essa rachadura oficial entre os dois.
É isso. E é aquela coisa, né? Poderia ter mudado a história. Se o Robert Kraft tivesse apoiado o plano, o Tom Brady poderia ter ido para outro lugar, a gente não sabe o que teria sido o destino. Então são pequenas decisões que impactam na história, né? Na resolução da história. Mas vamos lá, Búlio, temos algumas perguntinhas aqui para a gente responder, que a gente separou, que agora a gente tem que ser criativo nas pautas, não tem muito jeito não, tem muita coisa acontecendo. São três perguntas. Quer começar? Faz a primeira aí.
Pode ser, vamos lá. O quão confiante estamos em Aaron Rodgers no ano de 2014? 2024, desculpa.
Ô, louco.
Errei. 2014, voltei pro draft.
2014 eu tava muito, mas 2024 eu sigo igual. Eu sou o tipo de cara que só vou desconfiar do Aaron Rodgers a hora que eu ver uma queda de produção gigantesca. E não dá pra mim pra tomar o 2022 do Aaron Rodgers como um ponto de queda. A gente já viu ele ter temporadas não tão boas, e novamente aí eu sou obrigado a parafraseá-lo, temporadas não tão boas para os padrões Aaron Rodgers, tá? E voltar e ser BMVP, tá? Então, eu estou muito confiante, acho que os Jets têm o melhor elenco da AFC East, tá? O Breece Hall, sem quarterback, correu que nem um cavalo e teve mais de 3 jardas e meia por carregada após o contato. O Garrett Wilson joga muita bola. A defesa é uma defesa de alto nível que foi muito prejudicada pelo ataque ano passado. Muitos campos curtos. E o Aaron Rodgers, cara, ele é um quarterback que sabe cuidar da bola. É um quarterback que você pode não gostar dele fora do campo, e eu entendo perfeitamente, mas é um quarterback dos melhores que eu vi jogar na liga. É o tipo de cara que, quando eu duvidava do Tom Brady em algum momento, eu aprendi que eu errei. Eu não vou cometer o mesmo erro com o Aaron Rodgers.
Ah, perfeito. Eu acho que as únicas dúvidas que você pode ter em relação ao Aaron Rodgers esse ano são as mesmas que você teria no ano passado. E nenhuma delas é sobre a qualidade individual deles. Você pode falar, por exemplo, do elenco dos Jets, você pode falar de como eles abordaram a linha ofensiva nessa off-season, que eu até gosto, pensando exclusivamente em 2024, pro futuro nem tanto. Mas para esse ano eu acho que tem até peças ok, considerando que o Aaron Rodgers joga só esse ano. E o elenco é bom. O elenco é bom, né, Deivão? Então, o Aaron Rodgers jogando no nível habitual ou perto do habitual dele, os Jets se tornam favoritos da temporada. Acho que é difícil sair desse patamar. Só uma queda de produção muito grande dele me deixaria surpreso, sabe?
Penso muito como você. Então, acho que é só uma queda gigantesca aí do Aaron Rodgers. Mas eu esse é o tipo de jogador que eu... Só quando acontecer, sabe? Não consigo duvidar desse tipo de cara. Vi volta de lesão e tal. Jogador diferente, cara. Aaron Rodgers não tá... Ah, mas o Matt Ryan quando... Cara, desculpa, adoro o Matt Ryan. Tá, mas não dá pra falar de Matt Ryan na mesma conversa que Aaron Rodgers.
Não, ah, o fulano
de tal, sei lá, um quarterback que caiu depois de mais velho. Cara, Aaron Rodgers, a conversa de Aaron Rodgers é com caras como Drew Brees, Peyton Manning, Tom Brady, John Elway, Joe Montana. É esse patamar. Onde você coloca ele nessa lista, pouco me importa. Mas eu tô falando que são caras que estão nessa conversa. Patrick Mahomes, tá? Então, é isso. Não dá pra colocar na mesma panela que outros caras, não. Búlio, deixa eu te perguntar. Os Bears já declararam Caleb Williams como titular. Os Patriots deveriam fazer o mesmo com Drake May?
Deveriam. Não, acho que vão, mas deveriam. O Drake May, pra mim, ele tá bem claro que ele mostrou em UNC que ele pode jogar muito bem já na NFL. O piso de produção dele, pra mim, é bem alto. E eu penso o seguinte, eu não gosto dessa teoria de que você precisa sentar o quarterback.
Eu não gosto da teoria do... Eu não gosto do precisa. Eu acho que cada caso é um caso. E aí usar Rodgers, Mahomes e Brady como exemplo é pra mim, até desonesto intelectualmente, sabe? Porque se você pegar... tem outros N exemplos de ótimos quarterbacks que jogaram bem sem sentar no banco e que muitos se falavam que precisavam, como Justin Herbert, né? Como C.J. Stroud. Teve gente que defendia que C.J. Stroud começasse no banco pro Davis Mills. Tá? O Justin Herbert só foi titular por acaso e teve um ano histórico. Tá?
Exato. Teve
um ano histórico. Então, assim, eu acho que estabelecer a regra é complicado. Eu acho que caso a caso, eu não tenho problema com, em alguns casos, o cara ser. Mas dizer que o melhor é sempre o quarterback aprender no banco e tal. Será que o Jordan Love precisava ter ficado 3 anos no banco? Será que o Aaron Rodgers precisava ter ficado 3 anos no banco? Será que no segundo ano ele já não estava pronto? Ah, mas quando ele estreou ele não foi tão bem. Tudo bem, mas se ele tivesse estreado daquele jeito no segundo ano e o time tivesse ganho 2 anos de Aaron Rodgers. Então são cis. Então eu detesto a regra, mas eu não vejo problema também, mas conclui aí.
Não, e mais do que detestar a regra em si, que parece que virou absoluta por um caso do Patrick Mahomes, que é só um cara histórico na liga, eu não consigo ver como que o Drake May aprenderia mais do que aprenderia em campo, de verdade. O elenco dos Patriots realmente não tá preparado pra brigar por muita coisa, mas ok, e daí?
Você quer desenvolver o Drake May pro futuro.
O dos Texans também não tava, exato, e aí o C.J. Stroud elevou todo esse elenco. Então, o Drake May, pra mim, na minha visão, ele já chega na NFL pronto pra ser titular. Com potencial pra crescer ainda mais. Se esse cara pode ser titular, ele tem que ser titular. Com todo respeito ao Jacoby Brissett, que não é uma reserva ruim. Mas o May, pra mim, tinha que ser titular na semana 1, sem dúvidas.
Eu até penso assim, não acho que precisam anunciar agora, sabe? Eu não acho que precisam anunciar agora. Não tenho maiores problemas com isso acontecer mais tarde e tal. E também não vou ter, e vou ser muito honesto, não vou ter grandes problemas se ele não começar. Eu não vejo um cenário trágico, o time tá perdendo muita coisa, especialmente se ele entrar depois de 6-7 semanas e tal. Eu aqui de fora, trabalharia com o projeto para o Drake May ser o titular na semana 1. Esse seria o meu projeto. Mas eu não acho que eles precisam anunciar agora e tal. O Drake May é um cara novo, é um cara que tá indo para o terceiro coordenador defensivo ofensivo em 3 anos, né? E em North Carolina ele teve essa mudança também. Então eu acho que dá para esperar um pouquinho. mas o meu plano seria tê-lo como o 1 na semana 1 se eu notar alguma coisa diferente. Então, até por isso, eu não tenho problema. Agora, o Caleb Williams não tem como ser diferente. O Caleb Williams e o Jaden Daniels não tem como ser diferente. Esses caras têm que ser anunciados os quarterbacks titulares, até porque... Pô, cara, desculpa. O Jacoby Brissett é um ponte e tal ali, New England tá numa situação dessa reconstrução, mas Chicago tá pensando em ganhar agora. Chicago, nem sei quem é o quarterback reserva do Chicago Bears. Tá? É o Badgent, se não me engano. Tá? E outro é o Washington Commanders, tá? O quarterback reserva deles é o Marcus Mariota, que ninguém mais na liga acha nem que é um bom ponte, né? Nenhum bom ponto, o cara conseguiu perder posição pro Desmond Ridder. Washington precisa ganhar alguma coisa, precisa, não é um time que tá num ciclo de... É uma reconstrução diferente de New England, tá? Então, assim, são caras que pra mim não tem como não serem titulares na semana 1, tá? É por aí. Deixa eu, antes de a gente passar pra última pergunta, pegar uma pergunta do chat aqui, do Fernando, que pergunta assim: você sabe que não morro de amores pelo Tua, mas será que esse ano, com o L evoluindo e Mike McDaniel com mais experiência chamando o jogo, ele entrega o que se espera de um franchise quarterback? Eu acho que essa é a esperança do Miami Dolphins, né? Que ele se torne o que o time quer. O que falta o Tua de verdade são os big games, né? Onde ele sumiu e tal, né? Acabou sumindo mais. E não foi só playoff, né? Teve alguns big games aí... Na temporada regular, eu não consigo ter uma opinião formada, assim, sendo muito honesto. Eu não consigo olhar e dizer assim, eu acho que isso vai acontecer ou não. Ele mostrou boas coisas, mostrou outras muito ruins, acho muito, muito incerto.
Ah, eu queria só complementar que eu não sei se eu compro tanto essa evolução da OL de Miami, principalmente agora que perdendo o Robert Hunt. Não é um grande jogador, na verdade, mas perdeu ainda era um jogador também, titular, né? Importante.
Perdeu o center também. Connor Williams, não era? Era o center, né?
Sim, é verdade, ele também saiu. Eu até gosto de jogadores que estão ali, tá? Acho que o Terron Armstead saudável, que é um grande ponto pra ele. Performa muito bem, mas eu não sou tão confiante nessa evolução da OL de Miami, não, Fernando.
Eu também não sou tão fã, não. Vamos ver se o Mike McDaniel tem algum coelho na cartola. E pra fechar, Bulho, quem começa o ano como o pior time da NFL?
Eu não acho que o Carolina Panthers saiu desse patamar, sinceramente. É um time que tinha muitos buracos e não tinha talento de elite. Aí contratou uma porrada de jogador, draftou wide receiver, é um time que continua com muitos buracos e sem talento de elite. E ainda trocou o Brian Burns. Sinceramente, não consigo olhar para esses Panthers e ficar animado com nada, Leipão. Nada mesmo.
Eu também continuo achando que os Panthers começam a temporada como o pior time, tá? Eu acho que New England também é um time bem ruim ainda, tá? New England é um time bem ruim ainda em termos de talento, mas eu acho que os Cardinals, eles têm menos talento, cara. Têm menos talento. Os Cardinals melhoraram em relação ao ano passado. Os Panthers, eles têm mais talento que o ano passado, mas ainda assim não sei se é o suficiente para o tirar do buraco. Pelo menos eles deram uma reforçada no miolo da linha ofensiva, né? Mas defensivamente eu não sou muito fã das peças, né? Jadeveon Clowney é o substituto de Brian Burns, Jose Jewell é um titular hoje no time, Troy Hill ainda tá lá, sabe? O corpo de recebedores melhorou, mas eu não sou um grande fã do Xavier Legette, tá? O Deontay Johnson também nunca fui um fã. Para mim é um time que ainda é o mais frágil da liga. É óbvio que a gente também vem com essa opinião um pouquinho enviesado, né? Por conta dessa questão também do time ter sido pior na temporada passada. Então é difícil projetar uma melhora tão significativamente assim falando. Mas eu não vejo nenhum time pior no papel hoje que os Panthers. Talvez eles tenham diminuído a distância entre eles e o segundo pior. Mas para mim eles ainda são o pior.
E se o que realmente vai fazer eles saírem desse patamar, mais do que qualquer contratação que eles podem fazer, é a evolução do Bryce Young. Eu acho que o Bryce Young é um caso de que ele só pode subir. É muito difícil ele ter um ano tão ruim quanto ele teve em 2023. Realmente, eu não sou um super fã do Bryce Young. No draft eu já achava o Stroud melhor, mas ele pode jogar muito melhor do que isso. Ele tem que jogar muito melhor do que isso.
Ele tem mais talento do que ele jogou ano passado. Não há dúvida. Sem dúvida. Que ele jogou ano passado. E o torcedor de Carolina não adianta ficar mordido dizendo, ah, o Brian Burns ano passado jogou mal. Beleza, o Brian Burns jogou mal um ano, mas o Brian Burns foi um grande edge durante grande parte da carreira, tá? E ele é muito superior ao Jadeveon Clowney. Muito superior ao Jadeveon Clowney. Então, assim, o Brian Burns foi pra New York, nada me diga-se que ele não pode brilhar. Tá? A verdade é que o Carolina Panthers é uma grande bagunça nos últimos anos, né? Nessa gestão do Dave Tepper e tal. Uma grande bagunça. É a única bagunçada na NFL? Não. Denver Broncos é bagunçado nos últimos anos, né? Teve a troca de dono, ficou aquela zoeira assim, enquanto depois do Pat Bowlen sair. Teve também o Washington Commanders, foi durante bastante tempo bagunçado, e por aí vai. Não é a única. Mas a verdade é que o Carolina Panthers anda bastante zoado. Essa é a verdade. Tá? Então por isso que está nessa situação complicada. Gente, muito obrigado pela companhia de todos vocês, foi um prazer enorme. Para você que não pôde ver, que só está ouvindo, também um prazer enorme estar com você. Meu amigo Henrique Bulho, até terça que vem.
Devão, um abraço, muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente. E se inscrevam no canal, não esqueçam disso, é muito importante pra gente. Abraço, pessoal, e até terça que vem.
Valeu e tchau.
Tchau.